Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Wesley, para mais um episódio do nosso maravilhoso Sacolada Cast, um podcast onde falamos sobre animes, séries, produções cinematográficas em geral. Tá vendo como que eu estou especializando o nosso podcast? Nós somos foda pra caralho. E hoje, antes, tenho que dar um aviso importante. Essas últimas duas, três semanas, a gente ficou sem podcast porque o meu horário de trabalho não permitiu que eu gravasse. Infelizmente, eu sou um pobre proletariado que precisa trabalhar, né? Então, foi mal aí, pô. E hoje contamos com a presença ilustre do nosso brother, Lunaldo. É, senhores, ele voltou. E aí, Lunaldo?
Voltei. E aí, meu querido, como é que você tá? Como é que vocês estão do podcast, né?
Eu estou bem, graças a Deus, e o senhor?
Estou bem, graças a Deus.
Também contamos com a presença ilustre do nosso brother, Alisson, do ANBcast. E aí, Alisson, como é que tá o senhor?
Tranquilidade, rapaz. Eu voltei agora pra ficar, vou parar de cantar.
E o cara é bom mesmo, viu? Suave. E também contamos com a presença ilustríssima para brilhantar esse cast maravilhoso, Stephanie Nunes. Olá, querida, como é que você tá?
E aí, tudo bem, gente? Como vocês estão?
Estamos bem, graças a Deus. Melhor agora que a gente vai falar sobre esse anime maravilhoso.
Nossa, ele é bom e engraçado, mano.
Pois é, cara, eu ri muito. O anime que a gente escolheu pra retomar, podemos dizer, o nosso ritmo de podcast é o Kaguya-sama, né, gente? Quem não conhece Kaguya-sama? A gente vai falar da segunda temporada que acabou de ser, entre aspas, acabou de ser lançada, porque ela meio que já tem uns meses que ela foi pro ar, né? Do dia 11 de abril a 27 de junho de 2020. É recente, podemos dizer. Grande parte das pessoas que acompanham anime, Kaguya-sama foi lançada em 2019, sua primeira temporada de anime. E a gente vai falar um pouco aqui sobre a história, trajetória de Kaguya-sama, originalmente conhecida como Kaguya-sama wa Kokurasetai. Olha só que nome maravilhoso, hein, gente?
Ou também conhecido mais pelos leigos, né? Acho que é o mais conhecido de todos. É Love is War, porque nego tem preguiça de pronunciar em japonês.
Love is War. E a tradução aí pra esse nome maravilhoso? Nossa, o título completo é Kaguya-sama wa Kagurusetai Tensai Teshi no Hinai Zu no Issei. Eita, traduzindo, Kaguya quer ser confessada. A guerra dos gênios, do amor e cérebro. Eu creio que o nome desses animes japoneses deveriam pesquisar mais, cara. Você não acha? Um nome desse tamanho...
É, eu parei de pesquisar nome de anime depois de assistir... Depois de pesquisar o nome do... A tradução, no caso, do Anohana. E a tradução do Dungeon. Que é tipo... Um é basicamente... A tradução é... É errado pegar garotas numa Dungeon. E o Tiano Haná é... Ainda nos lembramos da flor... Daquela flor que vimos naquele dia, algo do tipo. Então, tipo, mano...
É uma série de mangá seinen de comédia escrita e ilustrada por Akasaka Aka. A série começou a ser publicada na revista Miracle Jump em maio de 2015. Contudo, ela foi movida para a revista Young Jump em março de 2016, com os capítulos da série sendo compilados e publicados pela editora Shueisha em volumes de formato Tokobon. Além desse mangá, tem dois spin-offs que foi lançado do Kaguya-sama. O primeiro é ilustrado por Shinta Sakayama, intitulado Kaguya What's It To Be Confessed.
Chama de cinta.
Lançado no site Tanori, na Young Jump, da Shueisha, em 14 de junho de 2018. E é serializado na segunda e na quarta-feira do mês de junho, tá?
Isso aí.
O outro spin-off, agora em formato Yokoma. Na verdade, eu não conheço esse formato, tá, cara? Infelizmente.
É aquele formato lá que a pessoa fica internada no hospital dormindo muito, né? Porque ela tá em coma.
Mas esse é Yonkoma. Ilustrado por G3 Ida, chama-se We Want to Talk About Kaguya. Lançado na Young Jump em 26 de junho de 2018, e sua história se concentra em duas garotas do jornal da escola que idolatram Kaguya e a sua turma, mas não tem ideia do que realmente acontece dentro do conselho estudantil. E é o que realmente o pessoal lá da escola, pelo menos na segunda temporada, pensa, né, sobre o conselho estudantil. Cara, eles não sabem o que rola lá dentro. Pra eles é um lugar místico.
Cara, na minha concepção já tá melhor do que na época que eu estudava, porque na época que eu estudava, na minha escola a gente nem sabia que tinha conselho estudantil. A gente nem sabia o que era isso.
O pessoal não fazia nada na época da escola.
É, então, eu também não sabia, cara. Você lembra disso, Lão? Na época da escola, que tinha conselho estudantil? Eu sei que na minha escola tinha, mas eu, tipo, eu não sabia.
Eu não tinha.
Não sei, não sabia, não sei qual que era a função deles dentro da escola, cara.
Mas eu sei que tinha. Pelo menos na minha escola, né? A função do conselho estudantil era fazer, entrar com propostas para fazer a ponte entre a diretoria e os alunos. Seja, tipo, se os alunos quiserem sugerir algo, ou a escola quiser sugerir algo, fazer essa ponte. E também, tipo...
É, cara,
Acho que é só isso, né? Porque, mano, eu não vi isso quando... O conselho estudantil, pra mim, não influenciava muito, porque eu não via nada muito produtivo saindo deles.
Ah,
o máximo
é
que eu vi era eles colocando música no intervalo.
Pra você ver a diferença entre o conselho estudantil aqui no Brasil e em outros países também, né?
É, cara.
Eles têm muita influência agora aqui.
Parece que o trabalho deles lá é mais valorizado que aqui, pelo menos aqui pra nós aqui, né?
É que lá já tem mais significância, né? Que no Brasil o pessoal tenta implementar, mas, tipo, é meio que do nada, saca? Então, meio que nem quem tá no próprio conselho estudantil sabe o que pretende fazer ou o que quer fazer. É meio que só um cargo ali que vai dar mais ênfase pra ele, que, tipo, vai dar mais nota ou algo do tipo.
Só que ele vai ter algum tipo de benefício participar desse tipo de equipe, né? Podemos dizer. Vamos voltar aqui pro nosso querido anime. Uma adaptação da série em anime foi anunciada pela Suecia em 1º de junho de 2018, que foi a primeira temporada, né? E produzida pelo estúdio A1 Pictures. O anime é dirigido por Mamoru Hatakeyama, é escrita por Yoshihiro Nakanishi. A série estreou em 12 de janeiro de 2019, sendo transmitida na MBS, Tokyo Mix, BS11 e TV Guna e TV Toshigiri. Tendo confirmado para essa primeira temporada 12 episódios que a gente assistiu, né? Encerrou seu exibição em 30 de março de 2019. A segunda temporada, intitulada Kaguya-sama Love War, é que a gente vai falar agora, foi anunciada em suas redes sociais e no site oficial em 19 de outubro de 2019, a sua produção, com a mesma equipe de produção e elenco. O anime recebeu na sua estreia antes da transmissão oficial no Anime Festival em Sydney.
Eu acho que a coisa, o principal, né, que importa mesmo sobre a segunda temporada é que saiu mesmo durante a pandemia. Eu acho que é o que mais é surpreendente, assim, entre aspas, que teve muito anime que foi cancelado, assim, e a qualidade não caiu.
E foi bem legal e engraçado, né?
Kaguya-sama estreou no dia 11 de abril e terminou no dia 27 de junho de 2020, no Japão, sendo que aqui no Brasil a primeira temporada foi exibida pela Crunchyroll, correto? Só que a segunda temporada ela não vai ser exibida pela Crunchyroll porque a Funimation comprou direitos da Aniplex of America e ela que vai vincular a segunda temporada nos países americanos, incluindo o Brasil. Só que, como os otakus são todos espertos, né? Pessoas inteligentes, acharam a maneira mais fácil de ver o anime sem esperar pela Funimation, não é mesmo? Usando sites de terceiro. Pois é, cara. Por isso nós assistimos.
É o famoso jeitinho brasileiro, né? Vale... É só ressaltar que vale lembrar quem é o otaku e tudo mais, que a Funimation, ela tá vindo pro Brasil. Logo, eu acho até que, pela minha concepção, pelo que eu analisei, vai vir talvez mais interessante do que a própria Crunchyroll.
Tem que ver se os preços também serão convidativos, né? Porque no início da Crunchyroll, os preços eram... Eu achei até legal, cara. Mas agora você paga... Agora, se eu não me engano, tá R$23, cara, tá?
Então, mas é que eu sinto que o problema... É que, fugindo um pouco do assunto, né? É que o problema da Crunchyroll é que os preços estão se tornando relativamente abusivos, entre aspas, porque, por exemplo, eles estão querendo cobrar pelo download, tá ligado? Pelo você, uma coisa que é relativamente básica no serviço de streaming, que é você poder baixar os episódios, estão querendo cobrar por isso. E, tipo, cobrar relativamente caro, então...
Sem falar que isso é uma opinião minha, tá, cara? Eu não gosto do player da Crunchyroll, cara. Tem muito site por aí que tem um player melhor do que o da Crunchyroll. Pelo menos é a minha...
Antes existia uma extensão que a galera fazia pra você poder assistir com um player mais decente, né? Que eles atualizaram recentemente. E eu gostava mais desse player que a galera fez do que o próprio da Crunchyroll.
É, o player...
Mas
era
vamos voltar pro foco aqui,
Voltar pro foco aqui.
uma coisa básica, a Crunchyroll vai falir. Porque as empresas de anime estão se juntando em uma só pra criar um canal no YouTube e postar os animes lá e ganhar dinheiro com a monetização do YouTube.
Mano, se fizer isso, cara, Crunchyroll fale, cara. Porque se fizer pro YouTube, mano, vai ser muito bom. Tem lado ruim porque é o seguinte, a parte da legenda, cara. Quem vão lançar isso só no Japão ou vão lançar pro exterior com legenda em inglês ou português, sei lá. A série vendeu mais de 9 milhões de mangás até dezembro de 2019, sendo o nono mais vendido em 2019, com mais de 4 milhões de cópias vendidas. Eita, mano. Na Crunchyroll Anime Awards de 2020, o anime Kaguya-sama Loves War, primeira temporada, foi premiado com melhor comédia, melhor casal, Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogami, casal 20, bonitão. Melhor encerramento. Cara, não gostei. Tipo assim, não é que eu não gostei. Eu achei interessante o encerramento dele, do primeira temporada, porque deixou um gancho enorme pra segunda e foi o que eles fizeram, correto? Quem assistiu a primeira temporada vai entender o que eu tô falando, né? Além disso, Chika Fujiwara foi nomeada para Best Girl, mas perdeu para Raftaria. Pô, cara, sacanagem, mano.
Eu agradeço que ela tenha perdido, porque, meu amigo, não, mano, não consigo, tipo,
mano, a Chika...
Eu entendo a galera até que gosta dela, mas eu não consigo gostar dela.
Que isso, mano, a Chika Fujiwara é muito boa, cara. E a dancinha, aquela dancinha dela, cara, é muito engraçada. Mano, ela é muito engraçada, cara.
O único apego que eu tenho com ela é em relação a... Relativamente a aquelas partes que ela meio que ensina os...
Ah,
o Shirogami,
sim,
né?
É, o Shirogami.
Que é o protagonista. Quando ela ensina ele a fazer alguma coisa que ele é ruim. Aí eu, tipo, consigo ter um apego, assim. Mas ela, pra mim, é muito um tom cômico. E eu não consigo gostar, tipo, das atitudes dela em si no anime.
Eu também prefiro mais a parte que ela tenta ensinar alguma coisa pra ele, que é muito engraçado. Ainda mais nessa última, quando ela tenta ensinar ele a cantar uma música.
Sim, cara, muito engraçado, velho. Mano.
Acho ela irritante.
Que é isso, Ronaldo? Não
exatamente,
fala isso não, cara. Ela... Mano, a Chika Fujiwara, vocês estão sendo incoerentes. Vocês estão sendo incoerentes.
Wesley, aceita. Isso. A maioria aqui até... ganha. Você é o único que discorda. Ela é tipo... Ela não estou falando que é um personagem ruim, mas num contexto geral, pelo menos pra nós três,
mano,
ela é relativamente...
Ela foi... Ela foi cotada pro Best Girl, mano. Como que ela... Mano, vocês têm que entender que... É...
Agora, tipo, é inegável que quando ela ensina...
Ah, né?
Sim, cara. Ela é muito boa, velho.
Quando ela ensina... É que, tipo, eu mesmo, eu ri pra caramba quando ela estudou a jogar basquete, quando tava lá no torneio, ela olha pra outro...
Foi no vôlei, fala, não foi?
Eu criei esse menino.
Acho que... Não lembro se foi vôlei ou basquete, ou se foi os dois, mas eu lembro que, todo, independente, das vezes que ela ensinou o Shirogami, foi muito bom.
Não, e na hora dele ensinar ele a cantar, aí foi, tipo, ela não queria, ensinou ele, aí a menina que ele gosta, que é a vice-presidente, foi pra tentar ensinar também, aí ela, tipo, falou, não é desse jeito, é sim, você tem que ter sentimento e tudo mais.
Eu achei engraçado, achei interessante, quando ela chega assim e pergunta,
foi sim.
Você é só um pouco ruim, né? Ele, é, só um pouco, ela, certeza? Ele, certeza, só um pouco ruim. E depois cai a ficha dela e ela se arrepende, assim, quando ela percebe que ele não é só um pouco ruim, ele é muito ruim.
Enganou ela de novo.
Infelizmente, ela perdeu lá pro Best Girl para a Raftalha de Tete no Yusha. Injusto, mas enfim. Vamos falar um pouco do enredo do anime aqui. Considerado um gênio por possuir as maiores notas do país, Miyuki Shirogane é o presidente do Grêmio Estudantil da prestigiosa escola Sushi. Trabalhando junto com a bela e rica vice-presidente Kaguya Shinomiya, os dois são considerados o casal perfeito entre os estudantes da escola, apesar de eles não estarem em um relacionamento amoroso. Não porque, né? Tipo... Só porque eles não dão um braço a torcer, né, mesmo? Porque já se declararam um apaixonado pelo outro. Não se declararam um pelo outro, mas eles sabem que rola um lance a mais do que a amizade ou companheirismo. Contudo, depois de passar tanto tempo juntos, os dois acabaram se apaixonando. Infelizmente, nenhum dos dois está disposto em admitir seus sentimentos e confessar para o outro.
Eles sabem.
Agarrando-se ao orgulho e transformando o amor em um campo de batalha. Os dois se dedicam a bolar estratégias para fazer o outro confessar o seu amor primeiro.
É, basicamente, a gente pode resumir no seguinte. Sabe quando você passa muito tempo com uma pessoa e você começa a desenvolver sentimentos, seja bons ou ruins?
Sim.
No caso, eles tinham sentimentos de admiração um pelo outro e esse sentimento, devido ao convívio, acabou se tornando em amor.
Sim.
Né? É uma paixão, por assim dizer.
Correto.
O respeito se tornou uma paixão.
Interessante que ela muda bastante, né? Porque antigamente ela não se comunicava muito com as pessoas, ela era mais fria e tudo mais. Aí, a partir do momento que ela conheceu ele, que eles começaram a conversar, ela começou a interagir com mais pessoas, né? A sorrir mais, a conversar e tudo mais.
Uma coisa que eu achei interessante que eles continuaram foi deixar a mesma equipe produzir a primeira temporada, fazer a segunda. Por quê? É igual a Stephanie disse aí, Stephanie Nunes. A Kaguya mudou muito durante o início da primeira temporada até agora o final da segunda temporada. Por alguns fatores, né? Primeiro, porque ela se sentia parte de um grupo, se sentia acolhida. Tanto que isso ficou bem claro nos dois últimos episódios da primeira temporada, que foi naquela, foi lá ver os fogos com a equipe lá do Conselho Estudantil, né? Fizeram de tudo pra ela ver os fogos lá. E ela se sentiu acolhida no meio daquele grupo, né? E não vivia mais sozinha.
Meu amigo, que episódio. Que
muito
episódio
emocionante,
foi
muito lindo.
Bonito, cara, foi kawaii.
Nossa, é legal que retrata muito na segunda temporada. Assim.
A gente já pode lançar os spoilers da segunda aqui?
Pode, pode, cara, a gente não vai seguir, a gente só vai ir.
Não, porque, tipo, mano, tem um episódio na segunda temporada que é quando o Shirogami consegue dormir bonitinho, aí chega com aquele... olhar limpo, olhar angelical. Lindo, angelical. Todo mundo, tipo, começa a se derreter e se apaixonar por ele. Aí a Kaguya olha pra ele e fala, é meio estranho isso aí, não tá não? E, tipo, ela começa a se questionar se realmente gosta dele.
E uma coisa que eu achei estranha é que ela gosta do olhar de morto dele, aquele olhar de cansado.
Parecendo um zumbi.
É, tipo, ele tá todo acabado, ela olha pra ele com aquele tipo, de olhar meio capa, né? Meio, como posso dizer, não sei explicar, meio estranho.
Uma paixão ofegante.
Isso, aquela respiração ofegante, assim, coloração, assim, rosada.
A outra leva um susto e ela se apaixona mais ainda.
Não, ela tá com foda-se pra ele. Ela tá com foda-se pra ele. Aí quando é no final do episódio, ele tá tudo cansado, ela tá tudo fudida, a menina tava quase urinando no Guaraná, tá ligado?
E o engraçado é que ela também aprende a controlar também esse amor dela, né? Com aquele segredo da mãozinha no rosto.
É, que ela põe a mão no rosto, ela consegue controlar a sua ansiedade estar perto do presidente. Só que é o seguinte, cara, eu achei que, por já ter passado a primeira temporada, eles nesse chove não molha. A segunda temporada, assim que iniciou, deu essa impressão que os dois iam conseguir pelo menos dar um beijo e tal e coisa. Aconteceu aquela cena lá dentro do galpão lá do equipamento de esporte, né? Que ele caiu em cima dela. Que eu achei que ia rolar um beijo ali, alguma coisa a mais, mas ficou tipo só no pensamento.
Mano, enganou a gente direitinho.
Com certeza.
Mas a gente entra numa questão aqui que entre a primeira e a segunda temporada teve meio que tipo um clima e teve evolução.
Sim.
Por exemplo, a primeira mostra o porquê, se explica, né, o porquê eles se gostam, basicamente. E no final tem aquele avanço, aquele, tipo, literalmente mostrando os sentimentos que um tem pelo outro, que é forte, não é? E na segunda, eles exploram, tipo, eles não precisam mais apresentar que um gosta do outro, explicar o porquê e tudo mais. Eles já exploram toda essa relação.
Uhum.
Tom Cole também explora a relação com os outros personagens do Conselho Estudantil. Apresenta melhor aquele que é antissocial, entendeu?
Eu acho até que se tiver uma próxima temporada, pode ser que aconteça de um acabar se declarando pro outro e tudo mais. Porque nesse daí houve uma quase declaração.
Eu acho difícil da terceira temporada. Eu acho bem difícil. Não é impossível, mas a gente...
Ah, eu creio que vai ter, cara. Eu creio que vai ter a terceira temporada. Por quê? Pela inserção do novo personagem, cara. Entendeu? A Mikolino! Que ela disputou, né, a presidência do conselho lá com o presidente lá. Eu acho que deve ter a terceira temporada pra explorar mais esse personagem que foi pouco explorado lá, né, nessa segunda temporada. Ao contrário, tesoureiro lá, né? O Yu Ishigami, que é o tesoureiro que contou bastante sobre a vida vida dele e o porquê dele de ter feito algumas coisas. Que a gente não vai dar spoiler sobre isso, ou vai? Vocês que sabem, vocês decidem aí.
Ah, Miko Ino, aí no Miko?
No início até gostei dela.
Ah, a gente entra num contexto aqui que ela é chata, mas ela é chata pra gente principalmente porque ela é uma personagem nova que está chegando. Ela não entende nenhum contexto do grupo. É, geralmente acontece quando alguém novo chega num grupo meio que já fechado, entendeu? Fora que o jeito dela é muito rígido, muito severo, né? Porque ela é filha de juízes, né? Algo do tipo.
Isso.
Então, é normal ela ser rígida.
Ah, e uma coisa que me deu raiva é aquela menininha nova. Vamos ser chata pro caralho. É, aqui se candidatou, tá ligado? Mano, chata pra caralho. Ficou no pé do cara sem ele fazer nada, ele tentando ajudar ela. E o anime não quis explorar. E o anime, tipo, mostrou claramente que não queria explorar ela, entendeu? Sempre ela. O anime, tipo, basicamente jogou na nossa cara e não queriam explorar ela. Pelo simples fato de. Tipo, toda vez que ela chegava no Grêmio, ela saía correndo. É isso, literalmente. Toda vez que ela chegava, ela saia correndo porque ia acontecer alguma coisa com o fugidor.
Eu não acho que, né, que o anime não quis explorar ela. Eu acho que ele quis trazer aquele tom cômico de. Pessoa que sempre chega no momento errado, na hora errada.
E que pensa coisas...
Imagina muito.
Imagina muito isso. E deixou muito engraçado, porque ela chega bem na hora e acaba interrompendo o casal principal de querer dar um beijo e tal. E deixa a gente meio irritado, assim. Mas foi legal.
Mas eu sinto que o anime, ele avançou de forma intencional desse jeito. Pra meio que você se sentir incomodado com essa personagem, você se sentir, não necessariamente raiva, mas se sentir muito incômodo com ela, pegar meio que um desgosto, talvez, mas não pela aparência, porque ela é bonitinha, pra no final, naquela parte do que rolou aquela eleição do Grêmio, você ter um apego, entender o porquê de tudo que... da maneira que ela age, entendeu? Aí no Miko age.
É, no final também da segunda temporada você tem um apego maior por ela. Ela começa a interagir mais com o pessoal, ela tira um pouco das ideias dela e tentar entrar no mundo deles também.
Eu vou deixar um aqui, até uma questão técnica que realça esse tipo de afirmação. Quem reparou na Yijing, né, no encerramento, que no próprio encerramento o rosto da Inumiko, ele tem esse desenvolvimento. No começo ela tá virada de costas, e depois a atitude dela no encerramento vai mudando, vai se adaptando à atitude dela no anime. Então, poucos repararam isso, mas tem essa questão técnica no encerramento que eu achei bem interessante.
Eu deixei passar, cara, deixei passar. Não, mas olha só, no início, como eu tava dizendo, eu até gostei dela, por quê? Apesar das dificuldades, porque ela estava praticamente sozinha para disputar uma presidência, né? Com seu bloqueio lá, psicológico, por assim dizer, de falar em público, né? E mesmo assim, ela deu a cara a tapa e falou, vou mudar e vou fazer, que todo mundo tem que seguir a regra, as regras. Até aí, eu acho...
Ela é bem extremista.
Pois é, até aí eu falei assim, ah, beleza, tá ok. Mas depois que foi passar com o tempo, ela ficou muito chata, né? Convenhamos. Querer fazer tudo certinho, querer seguir todas as regras. Não que seguir regras seja errado, mas enfim, naquele caso lá, mano, tava muito, muito chata mesmo.
No caso, ela não queria só seguir as regras, ela queria ser muito extremista, a coisa que assustava muitas pessoas também.
O problema não é quando você tenta seguir as regras, quando você tenta seguir elas de maneira rígida e forçar isso nos outros. Era basicamente isso.
Porque as ideias dela, se você for ver depois, tipo, era interessante. E ela tentava ser o mais correto possível, só que a forma que ela aplicava era errada. E fazia, tipo, na base da força, né? Ser muito, como que fala?
Muito enérgico.
Abusiva, não sei. É.
Também. Não, mas o filme Poço tá aí pra explicar que não é assim que faz as coisas, mano. Mas voltando aqui no Kaguya-sama aqui, na Kaguya, né? Eu achei que o desenvolvimento dela nesse segunda temporada foi um desenvolvimento ok. Igual eu disse, faltou o beijo ali pra fechar com chave de ouro. Mas a gente viu que a parte emocional dela está bem mais madura, né? Porque tanto que nos dois episódios finais, aquele episódio lá que ela deixa o celular dela cair, cara, você vê que ela desmorona porque ela, no celular tinha fotos que pra ela era muito importante ter, né, cara? Guardar como recordação. Ela partiu do ponto de uma pessoa que era sozinha, fria, na primeira primeira temporada. Fria não por si só, mas pelo modo que ela foi criada, não é mesmo? E partindo pra, chegando no ponto de uma pessoa que gosta de ter amigos, né? Gosta de ter companhia. Isso foi bem interessante, cara.
E o legal também é a parte da amizade, né? Que eles montaram até um grupo pra... quando ela conseguiu um outro celular, né? Eles montaram um grupo pra poder, de uma forma, ela conseguir as fotos tudo de novo, né?
Ela conseguiu até mais, né, do que ela precisava.
Foi,
que ela
e tinha. Tipo, mostra muito bem a amizade, tipo, um pelo outro, porque a gente viu no último episódio da primeira temporada, que eles fazendo de tudo pra ela poder ver os fogos de artifício, pra eles estarem junto. E agora também no desenvolvimento do anime, eles estão sempre junto pra tudo, e nessa parte também dela ter visto que ela tava mal, eles tentando fazer um jeito pra ela poder estar bem de novo, e aí conseguirem essa forma dela ficar feliz novamente. Mente, né? Porque acho que foi o presidente que percebeu, né? Que era uma forma dela estar tá interagindo e de conseguir as coisas, né? As fotos e tudo mais.
Mas eu achei interessante o amadurecimento que ela teve. Foi bem legal, cara. Voltando aqui à nossa querida Chika Fujiwara. Cara, nessa segunda temporada ela foi esplendorosa. Concorda comigo aí, pessoas? Concorda comigo? Fala assim. É verdade, velho. Você tem razão. A Chika Fujiwara nessa... Só faltou uma dancinha dela aqui nessa temporada. Teve foi a da Kaguya, né? Que fez uma dancinha lá.
Eu gostei do desenvolvimento da Fujiwara nessa. Ela continua irritante pra mim, mas teve cenas bem mais interessantes envolvendo ela, saca? Principalmente por todo aquele apego que a Inumiko tem com a Fujiwara.
Sim, ela idolatra ela, né, irmão? Como é que pode? Outra coisa que a gente... Uma coisa que a gente não falou ainda, a irmã do presidente, cara.
Eu tava pensando nisso agora, você lê meus pensamentos.
Ih, rapaz. Pelo que me parece, na terceira temporada, ela vai fazer mais parte desse grupo aí, cara. Por quê? Nessa segunda temporada, você vê que ela e a Kaguya, lá no shopping, lá já começou a ser amiga, né? As duas compartilharam a mesma ideia, naquele contexto, né? E ela tentando ajudar o presidente lá, porque ele estava meio pra baixo lá, né? Por conta da que a Kaguya não tava querendo conversar com ele, né? Meio que ela já sacou que era a Kaguya que ele gosta e não consegue falar com ela.
Interessante que a Kaguya gosta bastante da irmã dele, do presidente, porque ela é bem parecida com ele, né?
A Kaguya gosta da irmã dele por interesse, né? Porque se aproximando da irmã, fica mais fácil dela estar lá dentro da casa dele mais vezes. É deixado bem claro lá que ela tá naquela fase da adolescência, né? Todo o mundo é ruim, o mundo é mal. Você tá no mundo sozinho, entendeu? É meio que... é compreensivo.
No caso, ela tá querendo seguir o padrão de adolescência rebelde. Tanto é que ela quer ajudar o irmão, só que ela não quer deixar de ser rebelde, que acaba sendo um pouquinho engraçado.
É bem engraçado, cara. Não, e o pai do presidente que é mais engraçado? O pai do Shiragami, né? É aquela, quando ele vai lá no... Quando ele tentando dar conselhos pro Shiragami lá, falando lá sobre as mulheres e tal, aí o Shiragami fala, mas minha mãe foi embora, e aí? Você deixou minha mãe embora? Como é que você vem me dar conselhos? Que moral que você tem pra me dar conselhos? E apesar que os conselhos dele também é tudo torto, né, cara? Tudo meio sem nexo, sem sentido.
Uma coisa que eu dei, que me deu raiva nela, é que ela basicamente odeia o irmão por o irmão tentar ser legal
com
ela.
Eu achei interessante essa apresentação que a gente teve em relação à família do Shirogami. Porque, tipo, basicamente, o Shirogami, ele teve... Teve não. Ele, tipo, a gente só tinha conhecimento dele... E da irmã, a gente não sabia nada do pai dele, a gente não sabia... A gente sabia que a família dele é uma classe média ali, e ele entrou na escola por causa das notas dele, mas a gente não sabia, tipo...
Nada dos pais dele.
Com o que o pai dele trabalhava, quem era a mãe dele, o que acontecia. Com a Kaguya, a gente tem mais ou menos algo parecido, porém, a gente já consegue entender bem melhor a relação dela com o pai dela. Isso ficou, acho que, muito claro no final da primeira temporada.
Aham, ficou bem interessante mesmo, colocando desse jeito. É tanto que quando tá na competição esportiva lá no colégio lá, o pai dele vai lá ver ele participar lá, da competição e tal, e acaba encontrando a Kaguya e ela começa a falar muito bem do Shirogane lá, sem saber que é o pai dele, né, cara? E ela meio que abre o coração. Nesses momentos aí que eu pensei, tipo, que eu, pra mim, ia rolar de um dos dois se declarar pro outro, né? E consumar logo esse relacionamento.
Ah, mas meio que o pai dele já abençoou ali, já, mais que abençoou, né?
É, mas nenhum dos dois, nenhum Kaguya, nem o Shirogami, abriu o coração ainda. Abriu seus sentimentos um pro outro. Ambos sabem que um gosta do outro. Isso aí é fato.
Mas isso eu acho interessante esse anime, porque ele aborda algo que acontece muito na vida real, né? Muito de você gostar da pessoa, mas você não querer admitir de maneira alguma. E a pessoa também gosta de você e você não admite de maneira alguma. Só que o anime apresenta isso de forma bem mais interessante, porque às vezes na vida real não é nem engraçado. É só, tipo, bem ruim e acaba impedindo até mesmo relacionamentos que poderiam ser muito frutíferos. Só que no anime é bem engraçado e é bem interessante acompanhar.
Só que interessante aí é que o orgulho fala mais alto, né? Muitos casais às vezes não se declaram por ser tímidos e não saber o que o outro vai falar e tudo mais. Só que nesse caso é interessante que é porque é o orgulho mesmo, porque os dois sabem que se gostam, só que nenhum quer perder pro outro, né?
Na minha humilde opinião, tipo, mano, eu odeio essa forma de poder-se. Literalmente, tipo, ah, eu gosto dele, ah, eu gosto dela, ah, eu não vou me declarar. Mano, é que, tipo, é tanta encheção de linguiça que dá raiva, na minha opinião. Tipo, nesse anime, esse anime não deu raiva porque é mais engraçado do que isso, tá ligado? Mas sei lá, velho, é tanta encheção de linguiça, é tão chato, porque na vida real não acontece isso. Muitas das vezes. Mas, tipo, os dois se gostarem, aconteceu esse tanto de coisa, e no final ninguém fala porra nenhuma, não acontece.
Acontece, cara.
Eu acho que a questão no anime é que o fato de não admitir que gosta um do outro, meio que de certa forma, acabou se tornando uma demonstração de amor, por assim dizer. Bem entre aspas. Se não me engano, chegou até a ser meio que comentado em algum episódio, não lembro certo em qual, nem se aconteceu, mas meio que dá pra entender isso, porque, cara, tipo, tem muitas situações ali que dava pra confessar, e meio que eles confessam, por assim dizer, tipo, por exemplo, aquela que eles estão lá no telhado, o Shirogami e a Kaguya, e, tipo, ele tá lá olhando pro céu, pra lua, ela tá ali do ladinho dele, ela fala, vou brincar com ele, e ele começa meio que jogar uns bagulho, tipo, sem nem perceber, ela fica, tipo, quê?
É. Tipo, ela fala assim, vou falar de estrelas, que ele gosta de estrelas, né, e tal, aí ele começa abrir de fato o coração e ela meio que ficou meio assim, nossa, e agora?
Sem saber como reagir, né?
Cara. Foi engraçado. Isso, sem saber como reagir. O Ronaldo falando que na vida real isso não acontece, acontece, cara. Tem muita gente aí que gosta, às vezes gosta da menininha, do menininho lá, e tem vergonha e tem medo da resposta, Ronaldo. Não é um caso.
Não, mas os dois se gostarem, e esse tanto de coisa acontecendo, mas, tipo, já tá mais que evidente que eles se gostam. Uh-huh.
Entendi. Ah, mas sei lá, cara.
Tipo, sei lá, isso mas eu não gosto nem da vida real e no anime, tá
pensa
ligado?
Pensa da seguinte forma. Eles se gostam, tudo mais, acontece esse tipo de situação, beleza? Mas olha o exemplo que eles têm em casa, entre aspas. Por exemplo, o Shirogami referente ao pai e à mãe dele, saca?
Isso.
E a Kaguya referente ao pai dela. A gente nem sabe quem é a mãe dela. Então, tipo, o exemplo que eles têm em casa, que eles carregam, eu acho que pesa muito nesse contexto.
Eles não têm uma boa referência, né, em casa, porque o pai do...
Exatamente.
O pai do Shirogane lá, a mãe largou. E o pai da Kaguya é muito rígido com ela, né, cara? Então, eles não têm nenhum tipo de referência. E não procuram nenhum tipo de ajuda com medo de um contar pro outro lá e ser sinal de fraqueza pra eles, né? Então, vai ficar nessa briga aí até, eu creio que, até nessa terceira temporada. Tomara que tenha, né? Tomara que tenha, mano.
E interessante que acho que até a Fujihara, ela sabe, né, que eles se gostam. Sim. E até ela fica meio brava algumas vezes por eles não se declararem
Fujihara.
Também.
Fujihara.
Eu me sinto esse nome aqui, não gosto bom, dela, cara. Sai. Eu gosto dela que ela tem um contexto materno ali. Tem muita gente que shippa ela com o Shirogami pra mim sair fora, mas...
Pois é, cara. Mas ela acho que ela é um Shirogami... No...
Ela é Fujiwara, best professora, mas personagem muito...
Não, eu acho
muito...
que ela com o Shirogami lá não funciona não, cara. Não dá um casal muito bom.
Ah, mano, você pode não funcionar, pode ter nada a ver, mas a galera shippa, não tem como.
Ah, molecada aí tem mentalidade fértil, não é mesmo?
Ah, velho, se fazem tantos chips escrotos, por que não vou fazer mais um?
Não é, cara. Por que não fui chipar?
Depois daquele episódio eleitoral, né? Que tem todo aquele contexto, a mina tímida tentando passar a ideologia dela pro público, o público caindo em cima dela, o meio que o Shirogami já eleito. E ele, tipo, dá todo... Tipo, meio que incentiva ela a fazer a galera entender, o público entender ela, finalmente entender a visão que ela quer passar e meio que se apegar a ela. O pessoal começa a shippar ela com o Shirogami, não é possível. E shippou a Ino com o Shirogami. Você duvida do pessoal? Eu não duvido.
É, eu também não duvido, cara. Mas, tipo, naquela parte lá foi interessante porque o Shirogami ajudou ela a destravar o seu bloqueio mental lá, né, cara? Porque ali tava travadona lá. E ele, usando lá da sua habilidade com as palavras em público, ajudou a... Quase que ele não ia perder,
mas... Eu entendo ela, porque você falar assim com um amigo, falar alguma coisa assim...
É uma coisa, falar em público...
Falar suas ideias é uma coisa. Agora, você falar pra um monte de gente, um público, mano, é tenso.
O sangue começa a ferver, o corpo fica mais quente, as palavras começam a travar.
É, totalmente, cara. Mas você fala muito bem, Stephanie. Você fala pra mais de 200 pessoas aqui com nós e nunca travou.
É porque eles não estão me vendo.
Pior que é meu. Vocês têm que saber. Vocês têm que ver ela isso no podcast, mas é só a voz, né, que vai gravar, né? Não vai aparecer, né?
Porque se eles me virem realmente, eles vão se assustar.
Eita, mano,
mas trabalho de escola, faculdade. Tipo, de conhecer as pessoas. Às vezes conversar com elas, mas quando você vai apresentar algo, nossa, você trava.
É pior. Conhecer as pessoas é pior do que quando você não conhece.
É verdade, porque você tem medo de ser criticado e tudo mais.
É, mas a gente, vou aproveitar aqui e deixar a deixa, que pra mim, os melhores episódios, o melhor arco dessa temporada foi o do, acho que é Ishigami, né? Que é o antissocial lá.
Que é o tesoureiro.
Isso, pra mim foi o melhor arco, o melhor episódio foi referente a ele, que apresentou muito mais o personagem, apresentou o porquê dele ser daquele jeito. E achei lindo, cara. Nossa, quase saiu a lágrima aqui. Quase chorei.
Mano, e mostra como o presidente ajudou ele também. Como ele entrou no conselho estudantil. E assim, foi muito emocionante. Eu gostei pra caramba. E deu raiva da menina que ele gostava antes, cara.
Agora
deu vontade de dar um tapa na cara dela.
A gente entra na questão aqui.
Tipo, é, cara, e ela foi lá pra assistir ele lá na competição. O que me deu mais, que eu fiquei mais assim, foi porque o tesoureiro foi fazer uma ação boa pra ajudar a menina, porque até então, lá naquela época, né, a gente tá falando, não podia falar, né, mano, mas já vai, já foi. Naquela época lá, o que o namorado dela tava fazendo com ela, né, entre aspas, não era legal, né? E tipo, a única forma que ele achou pra ajudar ela foi fazendo aquilo lá, foi socando a cara do cara, não é mesmo? Ele que saiu como vilão da história. Ele foi fazer uma boa ação, mas não foi interpretado como isso, uma boa ação, né, cara? E isso só marcou...
É porque todo mundo na escola, todas as meninas shippavam aquele rapaz, né? Todo mundo queria ficar com ele. E o menino, o tesoureiro era antissocial e gostava da menina em segredo, quis ajudar ela. Aí o pessoal não tava entendendo, aí o outro ainda falava no ouvidinho dele, falava coisas, aí que ele estourou mesmo.
Mas aqui a gente entra também no consenso de que isso acontece muito na vida real. Tipo, esse tipo de situação do moleque que é galã, que é pro boy, o outro é que, tipo, só quer ficar de boa ali, ajudar a galera e acaba se ferrando por isso.
É, cara. Eu meio que. Tipo, é bem mais complicado na vida real do que eu acho que a forma que ele agiu não foi a melhor das formas. Socar a cara do rapaz não foi legal. Mas, tipo, eu até entendo que naquele momento foi a única solução que ele achou, velho.
É, mas no caso também, tipo, ele chegou no extremo dele porque ele tentou conversar com o cara, tentou dar umas dicas pra menina.
Sim,
e o cara lá toda hora enchendo o saco dele, falando um monte de coisa na mente dele. Até que chegou um momento que ele estourou.
Não, ele foi burro porque, tipo, ele perguntou pra ele... Tipo, ele falou, né, na hora que ele tava espancando o cara, ele explicou pra ela... Só que, tipo, mano, quando ela perguntou se isso era verdade, tipo, se ele fez aquilo por ciúmes, ele só falou, eu não sou louco por isso, né? Tipo, em vez de falar logo a verdade, não fiz isso por ciúmes. Tipo, ele só falou, vocês não me acham louco por isso, né? Porra, ali é basicamente, tipo, porra, eu espanquei um cara porque eu gosto da mina que ele tá. Foi basicamente isso que o pessoal entendeu.
Mas aí também entra numa questão
Sim, ele não explicou
direito. Ele não tinha muito a conversação com o pessoal. Independente do que ele falasse ali, ele ia ser julgado e criticado. Convenhamos. A situação dele não era das melhores. O pessoal já tratava ele meio como stalker, coisa do tipo, então...
É, porque ele tava contra o popular, né? Um cara que era popular, querido por todos, então... Ele não sabia como lidar naquela situação. Muitas vezes as pessoas travam, ainda mais porque ele tava sendo subjugado por todo mundo. E tava contra a pessoa que todo mundo gostava, né? E o pessoal... Já não gostava dele, então ele não tinha interação com as outras pessoas, não tinha amizade com as outras pessoas, então a única amizade que ele tinha era com aquela menina.
A gente chega assim, então eu vou dar uma questão aqui pra vocês. Por exemplo, você tem a diretora da escola, ela seja querida ou não, você tem a diretora da escola, você não gosta dela, você fala o A pra ela, tipo, na frente dela, você fala que... Nossa, você é muito ruim como diretora. Você pode até estar certo. Tipo, todo mundo pode saber que você tá certo. Mas você vai ser punido por causa disso, entendeu? Tipo, porque você não tem poder ali. Você, tipo, não tem o que fazer.
E na minha opinião, velho, eu acho que eu não fui o único que quis socar a cara daquela menina quando ela apareceu lá na competição. Tipo, ah, como você ousa se divertir?
Nossa, eu ri muito e fiquei muito tiltado com isso. Eu fiquei muito bravo.
Mano, me deu vontade só de socar a cara dela nessa parte. Deu vontade de socar a cara dela na parte de que ele estava brigando com um rapaz e ela defendeu aquele cara que estava namorando,
não,
entendeu?
Isso dá pra entender. Isso dá pra entender. Porque, tipo, mano, quando a gente tá apaixonado, a gente não quer escutar ninguém. A gente é burro mesmo quando tá apaixonado.
Ah, cara, mas sei não, lá, tipo, ela ir lá pra zoar o cara, meio que não foi legal. Mas enfim, em parte deu certo que no final ela saiu.
Ela se fudeu.
Não é que se fudeu, mas ela resolveu o desentendimento com ele lá, não é mesmo?
Não resolveu nada.
Resolveu, porque ele mandou ela se ferrar e deu as costas e ela falou...
Não, eu ia mandar se fuder da dedo e...
Entendeu? Mas meio que deu uma resolvida.
E o interessante é que ela não tava mais com aquele rapaz, né? Porque depois dessa briga, acho que ele se separou dela. Tanto é que ela comentou, falou assim, ah, por causa de você, o cara não quer mais ficar comigo. Aí foi que ela falou pro aquele tesoureiro, que falando assim... É, você não deve se divertir, que não sei o que lá.
Aqui a gente considera essa personagem, que essa mulher, essa jovem, que eu nem lembro o nome, como a famosa merdeira. Que só faz merda, só caga.
É a ficante de Zé Droguinha.
É a ficante de Zé Droguinha, é literalmente isso.
Esse tipo de pessoa que a gente chama de gado, né? Não, acho que é, não é? Pessoal, essa juventude,
não, eu acho
chama
que,
de gado.
Acho que nem o termo gado ela merece, sabe? Acho que ela é pior que gado,
é
cara.
É só filha da puta mesmo. É só filho da puta mesmo.
Pois é, cara. Cara, mas enfim, essa segunda temporada eu achei muito interessante, gostei bastante. É, no mais, senhores, o que os senhores acharam aí dessa temporada, começando com o senhor Lunaldo? Dê pra nós aí, Lunaldo, a sua perspectiva dessa temporada. O que você acha que deve ter a terceira temporada pra... Os dois ficar junto?
Cara, acabou, na minha opinião, eu acho que merece terceira. Merece sim. Pra encerrar logo a terceira temporada, pra desenvolver também alguns personagens que ficarem sim. Off. E, mano, em questão de recomendação, é aquilo. Se você gosta de um shonen, é legal. Mas se você gosta daquele shonen que enche assim de saco e de linguiça, e que tem personagens que são filhos da puta, e que... É, e aquele clássico romance chato, que é tipo... Ai, eu gosto dele, mas eu não vou falar. É tipo, sabe, aquela coisa chata do caralho que é... Ah, eu não sei explicar. Sabe quando a pessoa tenta ser fofa? Não fica ridículo? E tipo, isso, não fica ridículo? Então, é basicamente isso que eu acho desse namoro, tipo, desse, entre aspas, namoro desses dois. Acho que é ridículo porque, mano, tá muito forçado.
Já tá na hora das
resoluções. Não, já passou da hora, velho. Tipo, porra, é aquela coisa chata que... Ah, a garota gosta do garoto, o garoto gosta dela, mas ninguém se confessa porque são, entre aspas, tímidos.
Eu tenho um contraponto em relação a isso, porque já assisti anime que é bem, consegue ser bem mais chato que isso. Por exemplo,
não, tipo, eu tenho anime mais chato vai ter, mas é aquilo. É a minha opinião sobre isso.
Ah, sim, concordo. Concordo.
Aí, sei lá, pra você que não gosta desse gênero, não recomendo. Mas pra você que realmente gosta de anime, que... Sei lá, se interessou, é legal. Você vai dar umas boas risadas e vai ter um momento de vergonharia, não vou mentir. Tem uns momentos bem vergonharia.
Aí, nossa, tipo, dá uma nota pra nós aí, Lunão.
Eu vou dar um 7. Você não viu?
Ô, Lunão, tá dando 7. Mas o que tá acontecendo, Lunão? Você não é disso? Tá seguindo meus conselhos? Tá sendo moderado?
Porque você morria com like, não. Mas e aí, Ayua, o que você achou do anime? Qual a sua nota?
Cara,
você recomenda esse anime pra
você? Agora chegou a hora da parte técnica, né?
Alisson, vai lá, Alisson.
Visual do anime, muito interessante. Um anime bem bonito. Não tem nem o que falar sobre ele. Questão do carisma dos personagens foi bem desenvolvida nessa segunda temporada. Tipo, acho que deu pra entender bem mais de cada um. Você se apegar a eles. Eu acho que dificilmente passa na terceira temporada. Se passar, eu acho que começa a virar encheção de linguiça realmente. É difícil manter, tipo, o nível. A trilha sonora é muito boa. A abertura me lembra a música do Scooby-Doo lá. E eu acho que, ainda assim, apesar de todos os pontos que você citou, o Lunaldo citou, né? Ele ainda consegue ser melhor do que a maioria dos romances que eu acho. Por exemplo, Kimi Todoke. Que a persona... só de falar já me deixa meio irritado.
O final irrita demais.
É que assim, o anime, os animes... Não é que os animes romances em contexto geral sejam ruins. Eles podem até não ser, mas eles são irritantes. Porque não tem... Demora muito pra desenvolver. É só situação... que, tipo, dá um pouco de vergonha ali, saca?
O chato é que ele tenta ser icônico, mas de um jeito chato. Tipo, tenta ser cômico.
Exatamente. Mas o Love is War em si, gostei muito. Eu diria que eu dou, acho que pra ser mais justo, né? Eu vou até pegar aqui a nota que eu literalmente dei pra ele pra segunda temporada. É que segunda temporada eu dei 8. O começo me incomodou um pouco, mas depois melhorou bastante. Então, pra mim, é isso, um 8 e um 7.
Muito bem. Senhora Stephanie, dê pra nós aí sua breve análise, sua nota. Conte-nos. O que você achou dessa obra maravilhosa?
Ah, eu gosto de romance, né? É o estilo que eu gosto.
Então é
mesmo sendo enrolado nessa situação, eu gostei porque... Eu sou meio romântica, eu torcia por eles. Achei engraçado muitas cenas. Nossa, me fez rir demais. Quando um anime é engraçado e romântico, me conquista. Mas também me deu raiva porque ficou enrolando demais. Enrolou pra caramba mesmo. Então, tipo... Mas finalizando tudo, tipo, a minha nota seria, tipo, um 8 mesmo, né? Um 8,5, vamos dizer assim.
Vou passar a Cal, ela tá querendo muito dar um 10, mas ela não dá pra não ser muito diferente da gente.
Eu gostei pra caramba.
Aqui, mas tá com vergonha.
Gostei mesmo, achei que...
Eu tava enrolando pra ela assistir, só faltou ela me dar tapas pra me assistir com ela logo.
Eu fiquei mal brava quando ele assistia sem mim.
Muito bem, então sua nota é um 8,5. Mais pro 9 do que pra 8, né?
Isso, mais pro 9, vamos dizer assim. Mais pro 9, porque eu gosto de romance e comédia e acabou me pegando, tipo assim, me fez eu assistir por causa disso. Mas a enrolação, tipo, que teve enrolação demais, acabou não me fazendo dar um 10 por causa disso. Espero que no, na próxima temporada que eles acabam se declarando, não ficar essa enrolação.
Eu tô na dúvida se a enrolação que ela tá falando é referente à história ou eu assisti os episódios com ela.
Não, quero ter que ter um beijo, né? Um namoro logo.
Cara. Minha opinião, eu achei que essa temporada foi boa, foi legal, cara. No mesmo nível da primeira temporada, né? Só me faltou aquele beijinho lá pra, né, consagrar esse romance aí, né? Sem contar que o desenvolvimento dos personagens, além da Kaguya e do Shirogane, foi bem feito, cara. Desenvolveu bastante o Yu e Shigami, né? Agora falta desenvolver, assim eu espero, né? Terceira temporada, por favor, né, gente? A Chica Fujiwara, pelo amor de Deus, né, cara? Tem que desenvolver mais esse personagem aí.
Eu acho que o principal que falta desenvolver é a Kaguya. Acho que, porque a gente já teve muito a apresentação dela, a gente não sabe nada do pai dela, nada da mãe dela.
Isso, quase nada, cara. O pai dela aparece na primeira temporada lá, mas é bem de relance que ela, o dia dela ir fazer compra com as meninas lá no shopping, né, na primeira temporada. o pai dela solicita a presença dela lá, né, na casa dele. Que eles moram em casa separada, só pra você ver. Mas eu acho que também deveria desenvolver mais a Kaguya, né, e a Chika Fujiwara, pra alegria de todos. Mas minha nota é um 6,5 porque eu tô economizando. Mas eu gostei do anime, cara. Eu recomendo, mano.
Aí foi todo mundo bom. Dá nota, o Wesley sempre dá nota mais baixa, tá ligado?
É porque eu sou o único coerente aqui nesse podcast, gente.
É que ele quer ser diferentão. É, eu acho que a ideia dele mudaria se tivesse mais... falasse mais da Fujiwara, porque ele gosta muito dela, né?
Isso aí eu mudaria, cara. Se na terceira temporada colocar mais uma dancinha dela, aí fica primorosa.
Agora eu entendi o porquê ele deu uma nota baixa, porque focou tanto nos outros personagens e não tanto na Fujiwara, que ele falou...
Por isso, cara, e também porque que ela não ganhou o Best Girl lá na Crunchyroll. Por que que foi a Vitália? Brincadeira da parte.
Wesley odeia Crunchyroll critica o personagem dele. Wesley não gosta mais.
Agora eu entendi porque ele fala que o Crunchyroll vai falir.
Por isso, brincadeira da parte. Muito obrigado, senhores, por participar desse podcast. Obrigado, senhorita Stephanie, senhor Ronaldo, senhor Alisson. Obrigado pela participação dos senhores. Convido os senhores para o próximo. Não sei qual que vai ser, mas será um aí.
É sempre um prazer participar, né, desse podcast com vocês.
Obrigado aos senhores que nos ouviram nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Não sei que hora que você está ouvindo esse podcast. Agradeceria muito se os senhores deixassem seu comentário aí abaixo, igual os senhores estão fazendo nos posts anteriores. Estou gostando bastante da interação conosco aqui. E no mais, muito obrigado por nos ouvir. Obrigado a todos por participar.
Comentários são sempre bem-vindos, né, mano?
Com certeza. Falou!